Abra sua Bíblia comigo, por favor, querido. Como eu compartilhei ainda há pouco, nós procuramos centrar o nosso culto e a Bíblia nos ensina a fazer dessa maneira, sempre na palavra. Hoje nós estamos vindo à mesa do Senhor, vamos celebrar a ceia. Eu entendo, queridos, que a ceia não é alguma coisa que precisa se tornar automática, mecânica na vida da igreja. A ceia é um momento especial de comunhão. Não considero a ceia santa, eu considero santos os que vêm à mesa, porque é assim que a Bíblia trata. Ainda que haja uma repercussão muito grande com a expressão santa ceia, ela não é natural da Bíblia. Jesus chamou os discípulos, quando com eles, a sentarem à mesa num momento de intimidade, de comunhão, e o objetivo deles era ensinar, o objetivo deles era comungar, ou seja, ter um bom relacionamento, estar próximo deles, e ao mesmo tempo era transmitir muito mais do que meros conceitos, como no ensinamento básico, mas uma experiência de vida. E ele pediu à sua igreja, aos seus discípulos, aqueles que viriam depois dos que o acompanhavam, isso ao longo dos séculos até que ele volte, que façamos a mesma coisa, que celebremos a ceia até que ele venha. Por quê? Porque ela nos aproxima, enquanto corpo de Cristo, uns dos outros. A ceia é comunitária, ela é presencial, e ela nos aproxima do Senhor da mesa de uma maneira muito particular. Comer o pão ou tomar o conteúdo do cálice, eu repito isso muitas vezes, não santifica ninguém, não perdoa pecados, não muda a vida de qualquer pessoa. Senão Paulo não precisaria ter escrito, como falando à igreja, examine o homem ao seu coração, para então, identificando alguma coisa de errado, corrigir-se, para só depois, havendo pecado confessado, havendo alguma diferença com outro irmão, tendo sido acertada, ou qualquer outra circunstância, só depois comer do pão e beber do cálice. A ceia é para nós um momento de celebração, é um momento de festa. Eu não consigo pensar em Jesus vindo à mesa com os discípulos, todos cabisbaixos, carrancudos. Não, eu concebo Jesus entre amigos, entre amigos. E ele diz isso na sua palavra. Ele diz isso nos evangelhos. Jesus entre amigos, entre companheiros, entre partícipes da mesma esperança, ainda que naquele momento eles não guardassem no coração a paz que teriam depois da ressurreição. Eles não sabiam o que estava por acontecer. Ainda que Jesus lhes houvesse advertido, eles não sabiam como as coisas iriam acontecer. Muitos deles ficaram aterrorizados, preocupados. Muitos deles fugiram, se esconderam. Natural do ser humano. Só um ficou perto de Jesus, ou da família de Jesus, durante todo o tempo. Foi João. Não apenas porque era parente, era primo, mas ele era amigo. Ele era discípulo, e não sangue falando alto, mas essa relação de intimidade com o seu Senhor, com o seu Salvador, com o seu amigo de fé, que se estenderia por toda a eternidade, ele cria nisso. Ele fazia permanecer ao lado de Jesus e dos seus. Vir à mesa é um momento de grande alegria, de grande prazer, mas de grande desafio. Porque quando chegamos à mesa, à luz da ressurreição, do túmulo vazio, da cruz abandonada e perdida ao longo do tempo, e eu dou graças a Deus por isso, porque senão seria uma grande loucura. Imagine as romarias, já tem tanto pedaço falso da cruz sendo vendido por aí, imagine se a cruz realmente tivesse sido preservada. Que loucura seria, Jesus teria sido esquecido, trocado por um pedaço de madeira. O túmulo não se sabe onde é. Imagina-se a sua localização geográfica, mas ninguém pode garantir que é ali. A cruz desapareceu, o manto que cobria Jesus se perdeu. Ainda que os mitos rolem aí, o imaginário de cineastas, de teólogos, de religiosos, dizendo que ele está escondido aqui ou ali, a Arca da Aliança, e você vai ver aí muitas coisas da palavra, se não todas elas, sendo guardadas no tempo de Deus para que os nossos olhos não vejam essas coisas, mas vejam Jesus. O problema é que nós buscamos essas coisas, nós buscamos a Arca da Aliança, nós buscamos o pano que cobria o corpo de Cristo, nós buscamos a lasquinha da cruz, nós buscamos as figuras, as metáforas que possam representar, e não abraçamos, e não amamos, e não honramos, e não vivemos com Jesus. Vir à mesa é estar com Jesus, mas ao mesmo tempo não ter a falsa ideia de quem nós somos. Quando chegamos à mesa, nos sentimos muito preciosos, porque temos um lugar de honra. Já havia naquele momento da vida de Jesus disputa, e um dos meus filhos se sente próximo do Senhor na eternidade. Você conhece a Bíblia, sabe do texto que eu estou falando. O que Deus nos prometeu na pessoa de Jesus foi a eternidade. Se ao lado de Jesus ou não, esse não é o problema, não é a questão. A questão é estar na eternidade. Os vencedores são os que chegam lá, não os que sonham com aquele lugar. Mas nós nos achamos muito preciosos, muito importantes, e aí o pecado se multiplica com a soberba, com a vaidade, com a arrogância, com a prepotência, a falsa imagem que a Bíblia nos ensina a não termos de nós mesmos. Estar à mesa, queridos, é reconhecer primeiro o porquê estamos aqui. De que maneira podemos chegar à mesa do Senhor? Então abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 2. Paulo aos Efésios nos dá de maneira sucinta, objetiva, direta, clara, o motivo pelo qual podemos vir à mesa do Senhor. Efésios capítulo 2, apenas dois versículos. O verso 8 e o verso de número 9. Paulo diz àquela igreja e diz a nós hoje, pois vocês são salvos, verso 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Estamos vindo à mesa nessa noite, estamos em comunhão com o Cristo dessa mesa, ou com o Senhor dessa mesa, porque fomos salvos pela graça, por meio da fé. Não foi alguma coisa que nós produzimos. Tiago fala de boas obras. Quando estudamos o livro de Tiago aqui, alguns anos passados, no culto de domingo, aprendemos que o que Tiago chama de boas obras, no original e no sentido objetivo da palavra, significa obras de justiça. Porque boa obra é dar comida a alguém que pede, é dar um pão para quem está com fome, é dar água para quem está com sede, é dar um agasalho para quem está com frio, é levar alguma consolação e alívio para quem está passando por um aperto, uma palavra, nem que seja por um telefone. Isso pode ser chamado de boa obra, mas isso não garante nada diante de Deus. Não somos chamados à mesa porque nós merecemos. O pecado nos tornou totalmente sem mérito. Eu quero colocar isso de outra maneira. Nossa indignidade meritória, queridos, é patente por causa do pecado. Não há ninguém, mesmo entre os salvos em Cristo Jesus, que possa bater no peito e dizer, eu mereço. Porque não merecemos, continuamos pecadores. Continuamos negligentes com Deus e com a sua palavra, com Jesus e o seu amor, com o sacrifício da cruz. Quantas vezes trocamos a bênção da salvação ou a bênção da alegria da salvação, porque quem está em Cristo sendo uma nova criatura não perde a salvação, mas perde as bênçãos da salvação, da alegria da salvação, por um prato de lentilha, conhecem o termo do Velho Testamento. O prato de lentilha pode representar qualquer coisa, qualquer prazer do mundo, qualquer alegria passageira, momentânea. Qualquer coisa que eu construa com as minhas mãos, que eu ajunte com o meu trabalho, que eu colecione com o meu esforço. Paulo já diz, não vem de vocês. Aquilo que temos não vem de nós. Eu repito, nossa indignidade meritória é patente. Nada podemos fazer, queridos, para nos tornar dignos. Dignos por nossos próprios méritos de participar da salvação. Nada. Mesmo quando confessamos Jesus e o recebemos em nossa vida e somos perdoados e lavados à medida da confissão, voltamos a pecar. Está na nossa natureza, ainda não fomos libertos disso. Paulo trabalha muito esse conceito, esse princípio fundamental, quando fala do velho homem que habita dentro de nós. Há um velho homem dentro de nós. A lembrança viva, e não é apenas, quando eu falo lembrança, não leve para o subjetivo, porque isso é uma realidade viva daquilo que fomos, daquilo que deixamos, daquilo que abandonamos por causa de Jesus, e aquilo que deixamos, volta e meia, é como um vulcão adormecido. Está lá, quietinho, 10 anos, 20 anos, 30 anos, um século. Mas num dado momento, aquele vulcão vai voltar a explodir, ele vai voltar a expelir fumaça, pedras, larva, ele vai voltar a fazer barulho, ele vai matar. Nós temos acompanhado a explosão de um vulcão, está fazendo estragos. Aliás, hoje não temos só um vulcão, são dezenas e dezenas, se não centenas de vulcões hoje no planeta em erupção. E eles matam. Queridos, nós somos como um vulcão. O nosso pecado age como um vulcão adormecido dentro de nós. Quando menos esperamos, alguma situação nos impele a pecar. nos força a pecar. Ah, mas eu posso resistir pelo poder que há no nome de Jesus. O problema é que nem sempre eu clamo pelo nome de Jesus. Cantamos isso aqui, nunca houve amor igual. Mas quando eu estou prestes a pecar, eu não me lembro desse amor. Eu não clamo por esse nome, eu não me inclino para ele. Isso me torna novamente sem nenhum mérito ou sem portar nenhuma dignidade. Queridos, a ceia é um momento sublime. É um momento sublime para a igreja, porque é o momento da recordação do sacrifício do seu Senhor e Salvador, daquele que é o cabeça desse corpo vivo. Mas ela não pode se tornar um dogma, uma doutrina, um pilar no qual apontamos a nossa fé e, quando chega o dia da ceia, ali descarregamos as nossas mazelas e voltamos para a nossa miséria depois que a ceia acaba. Porque a palavra de Paulo já diz que em Cristo somos novas criaturas e então mais que vencedores. Mas para isso precisamos guardar dentro de nós quem nós somos. Não merecemos estar aqui. Somos indignos de estar aqui. Mas há um amor que supera a nossa indignidade e oferece perdão para aquele que, examinando o seu próprio coração, confessando o seu pecado, ajustando-se com o Pai, consigo mesmo e com seu próximo, tem a condição de chegar à mesa. Não foi o nosso bem. Nós todos nos achamos pessoas de bem. Esses dias eu passei em frente à televisão num momento de jornal e vi lá alguém dando uma informação sobre um parente que havia morrido. Já percebeu que todo mundo, depois que morre, recebe os mesmos termos? Fulano era uma pessoa do bem. Talvez um traficante. Quantas vezes já ouvi gente falando isso de traficante, gente falando isso de estuprador, gente falando isso. São todos pecadores como aquele que mente é pecador. São todos indignos da graça como aquele que faz uma fofoca. Mas também são dignos da graça de Cristo Jesus para transformarem suas vidas. Só que em dado momento, quando põe um microfone para perguntar, não, ele era uma pessoa de bem. Nós nos achamos pessoas de bem. Nós nos achamos pessoas perfeitas. Nós não vemos defeitos em nós mesmos, porque nós não nos olhamos com os olhos de Deus. E não vemos ou não reconhecemos, para ser mais honestos, o que fazemos em desobediência a Deus à medida da sua palavra. Nenhuma característica nossa nos condiciona a estarmos nessa mesa, queridos. Tempo de igreja, quantas vezes se leu a Bíblia? Eu conheço alguns ateus. Um deles leu a Bíblia pelo menos 30 vezes e nunca conseguiu acreditar em Deus. Alguns estão na mídia, são famosos. Não vou citar nomes para não criar mal-estar, mas você vai achá-los em alguns canais. Estão lá, fazendo programas, nas bancadas dos programas de televisão, e declaradamente dizem, sou ateu. E declaradamente dizem, já li a Bíblia muitas vezes. Já fui de tal igreja durante muito tempo, e hoje eu não creio em Deus. A liberdade de não crer foi dada pelo próprio Deus. Mas as consequências de não crer são exercitadas à medida da justiça do próprio Deus. Nada nosso pode nos capacitar a estar aqui, unicamente a graça. A graça que foi revelada no sangue de Jesus. O sangue de Jesus funciona como uma senha. Quando você faz um processo de abertura de conta, seja digital, virtual ou seja presencial numa agência, você recebe uma senha. Aquela senha é sua, é pessoal e intransferível. Você precisa daquela senha para qualquer operação. Se esquecer a senha, você não faz nada, não tira um extrato, não transfere um dinheiro, não paga uma conta, você não faz nada. Pois é, querido, sem Jesus não há entrada no reino do céu. Sem Jesus e comunhão plena com Ele, caminhada diária com Ele, reconhecendo que nós não merecemos e estamos aqui pela graça, pelo muito amor com que Ele nos amou, conforme diz a palavra. Sem essa senha, não há esperança, não há alegria, não há paz, não há futuro para nós. Unicamente o sangue de Jesus é a senha que nos permite chegar na eternidade. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Esse texto nós já estudamos aqui, Hebreus capítulo 10. Se não, eu posso fazer a leitura, você se mantém, se quiser, só anote o texto aí na sua Bíblia. Mas o autor aos Hebreus, e nós já passamos pelo capítulo 10, falta só o capítulo 13 para nós, o autor aos Hebreus, o capítulo 10, versos 19 e 20, declara assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. o véu foi o próprio corpo de Jesus, ferido pelos soldados, pelas correntes, pelos açoites, pela coroa, pela cruz que ele carregou, pelos cravos que penetraram seus braços e pés, suas mãos e pés, pela lança que penetrou seu lado. Ele abriu o véu. E aí, ele nos abriu a passagem, a entrada, o acesso para o lugar santíssimo. E o lugar santíssimo não é esse púlpito, não, queridos. Não é. Há muitos anos, visitei uma igreja, eu era seminarista ainda, e alguns diáconos estavam em polvorosa, porque algumas crianças resolveram subir no púlpito enquanto brincavam. E os diáconos vieram feito loucos. Esse lugar não é possível, não é permitido. Esse lugar é santo. Aí ninguém mais, a não ser o pastor da igreja e quem ele chamar, recebe permissão para subir. E eu fiquei olhando aquele negócio. Achei divertido ele correndo, os diáconos correndo atrás das crianças, porque eles não alcançavam. Mas, ao mesmo tempo, fiquei apavorado com a visão que se tem. O lugar santo não é aqui. O lugar santo não é na sua casa. O lugar santo não é naquele quarto onde você vai orar, se é que você tem esse hábito todos os dias, e onde você lê a Bíblia, ou naquela mesa de sala. O lugar santo não é o volante do seu carro onde você ora nos momentos de necessidade. O lugar santo, queridos, é a morada eterna, que começa a se manifestar no meu coração, onde Jesus reina. O reino do céu começa no meu coração e ele reina aqui, mas é apenas um caminho de abertura, é a entrada para a eternidade com ele. Nada mais do que isso. Já Pedro, se você quiser, venha comigo, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, faz uma afirmação gloriosa, maravilhosa. Também já estudamos Pedro, as duas cartas de Pedro, só que nas quartas-feiras, antes do período da pandemia. Primeira Pedro, capítulo 1, versos 18 a 21. Pedro diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês, por meio dele, vocês creram em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Aleluia! Que coisa gloriosa, queridos! Que verdade tremenda! Não foi por meio de coisas perecíveis, como ouro e prata, dinheiro do salário no final do mês, nome no hall de membros, uma igreja bonita, um simples, uma igreja confortável ou humilde. Não, não foi por meio de boas obras, não atos de justiça, mas boas obras, coisas perecíveis, que nós fomos redimidos da nossa maneira vazia de viver. Porque longe de Cristo é apenas um vazio. Não tem nada, é apenas um vazio. Isso nós recebemos dos nossos antepassados. É a criação, é a maneira que nos legam valores, conceitos, princípios, fundamentos para a nossa vida. O que temos não veio disso, mas veio, como diz o verso 19, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ele que é conhecido antes da criação do mundo e foi revelado a nós nesses últimos tempos. Que verdade maravilhosa! E isso, por favor, a nós, para que pudéssemos estar nessa mesa, para que pudéssemos nos chamar de irmãos, para que pudéssemos olhar para Deus e tê-lo como Pai, para que pudéssemos ter Jesus como nosso Salvador, para que tenhamos a quem confessar os nossos pecados e alcançar perdão. Nossa fé nele, naquele que ressuscitou dentre os mortos e foi glorificado por Deus, como diz Pedro. Assim, a fé e a esperança que temos está em Deus. Não está no altar, se é que eu posso chamar isso aqui de altar. Não! Aliás, eu não uso essa expressão. Não chamo de palco, porque aqui não se dá espetáculo. É o púlpito, é o lugar da celebração, é o lugar da palavra, é o lugar da honra ao nome de Deus. Mas não é um altar e não é um palco. Por mais obras, queridos, que nós façamos para Deus, nenhuma delas nos salvará. Por mais coisas que digamos a Deus, que prometamos a Deus, nenhuma delas nos salvará, pois todo o processo de redenção e tudo, absolutamente tudo o que recebemos, veio pela graça. Texto de Paulo aos Efésios. Veio pela graça, não por obras para que ninguém se glorie. O que é me gloriar? Me envaidecer. Achar que eu mereço. Achar que eu sou digno. Achar que eu sou o cara, que eu sou... Não sou, porque não veio por minha causa. Aos que chegam no culto, queridos, olhando para o relógio, olhando para os bancos, olhando para o templo, olhando para o piso, olhando para a tecnologia. É natural. É chato quando a gente não observa, né? É muito chato. Se eu for à sua casa, eu vou olhar tudo. Pode ter certeza que eu vou olhar tudo. Ah, vou. Vou olhar tudo. Vou olhar para as estantes, vou olhar para os badulaques que você põe na sua mesa, vou olhar para os pratos e vou reclamar se ele estiver vazio. Eu vou olhar para tudo. Até porque o dia que eu voltar, eu quero poder falar, ah, eu me lembro desse quadro, ah, eu me lembro desse prato, ah, eu me lembro dessa blusa, ah, eu me lembro... Só esqueci a máscara da irmã Zelinha hoje, porque eu fui falar com ela, a irmã Zelinha está de máscara nova, e ela disse, pastor, não é nova. Paguei um mico lascado. Ai, Senhor, não vou cometer mais esse erro, irmã Zelinha. Tá bom, meu amor? Não vou. Eu sou observador. Mas eu sou observador discreto, também não saio fazendo farol danado, fazendo aquele barulhão danado. Mas eu preciso ser observador, é natural. Na verdade, queridos, temos outras pessoas que entram na igreja pensando nos problemas de amanhã, segunda-feira. Ou outros olham a ordem do culto, se o culto é planejado, se o culto é uma bagunça, se as pessoas estão afinadas cantando, se o pregador fala um português decente, se ele pelo menos sabe o que está falando. Cada um de nós entra na igreja, ainda que movido pelo Espírito, de um jeito diferente. É da nossa natureza. Muitos estão na igreja, e aí eu falo isso infelizmente, mas estão na igreja apenas de corpo presente. Já viu o que é? Sabe o que é de corpo presente? O corpo está lá, mas o sujeito não. É como ir velar um... O sujeito está lá, o corpo, mas já morreu. Não tem jeito, já morreu. Está lá não. Está lá o que sobrou. Que ninguém quer levar para casa. Eu não conheço ninguém, e olha que eu faço enterro há 40 anos, não conheço nenhuma família que depois do velório, depois do culto fúnebre, depois levou o defunto para casa. Alguém conhece? Levante a mão. Eu não conheci até hoje. Ninguém quer o defunto. Porque sabe que vai cheirar mal. Sabe que não vai ficar bonito de olhar. Sabe que não vai dar certo. Se livra daquele negócio, bota na gavetinha, deixa trancado lá. E de vez em quando, alguns que acham que deve fazer, eu acho que não tem necessidade nenhuma, mas vai lá, faz uma visitinha, né? Leva um agrado, bota lá e volta para casa. Quando muito. Porque já morreu, já foi. É reverenciar a lembrança e a memória. Alguns estão entre nós apenas de corpo presente. Que não estão sintonizados, não estão ligados. Seu coração não se emociona com as canções. Não se deixa tocar pela palavra. O sorriso que vem dos outros não chega. Bate numa barreira de gelo que é transparente, que ninguém vê, mas que está lá. Na verdade, queridos, nós não tínhamos condição nenhuma de estar aqui. Nenhuma. Nenhuma. Mas fomos convidados por misericórdia e graça da parte de Deus para celebrarmos vida com Ele. E olha que a Escritura diz que por causa do pecado estamos mortos pelos nossos delitos e pelas ofensas contra Deus. Mas a graça e a misericórdia se manifestou a nós como dom gratuito de Deus, como diz Paulo aos Efésios. Graça e misericórdia nos trouxeram à mesa. Então, precisamos ser gratos, extremamente gratos, por termos sido feitos amigos do Senhor dessa mesa, e família do Senhor dessa mesa, isso pelo sangue derramado na cruz, não porque eu merecesse, mas porque Ele morreu por mim, sem eu sequer pedir. Estar à mesa é sempre uma festa, queridos, é uma grande festa, é um privilégio, mas é uma festa. É uma responsabilidade, porque estamos anunciando a morte do Senhor e celebrando a vida. Ao mesmo tempo, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, até que ele volte. Na verdade, queridos, quem somos nós para estar nessa mesa? Somos convidados, que pela graça fomos feitos servos, que partilham a mesa, as atenções e o amor do Senhor das moradas eternas. Olha isso, querido. É muito mais do que eu mereço. É muito mais do que eu posso imaginar. Eu conheço pessoas que já me disseram, o dia que eu puder ir à Disney, nada se comparará a tamanha alegria, a tamanho privilégio. O dia que eu puder, eu conheci um outro que disse que o dia que puder se hospedar, nem que seja por 2 dias, nesses resorts bonitos, luxuosos, chiques, gigantescos, onde você tem tudo livre, tudo liberado, comida, bebida, sobremesa, spa, piscina, cavalos, tudo, vai se sentir a pessoa mais poderosa do universo, mais contemplada do universo. Querido, nada que eu possa viver, experimentar, pode se comparar com a alegria e a honra de ser chamado a essa mesa, pelo Senhor dela, com a autoridade dos punhos que carregam as marcas dos cravos, com a autoridade daquele que venceu Satanás, que venceu o pecado, que venceu a morte. E nós esquecemos dele quando nos aborrecemos. Porque nem sempre o pastor é legal. Nem sempre o diácono é legal. E nós não temos diáconos aqui. Todos são diáconos. Então deve ser uma encrenca lascada aqui, né? Se numa igreja onde tem 10 diáconos já é complicado, imagina numa igreja onde todo mundo é diácono. Deve ser um negócio bem complicado. Ah, e aí nós olhamos para os homens, olhamos para as coisas e deixamos de olhar para aquele que está dizendo, venham, venham a mim, venham à mesa comigo, vamos celebrar juntos, nós somos amigos, vocês já não são apenas servos. João capítulo 15, abra sua Bíblia comigo, por favor, abra sua Bíblia comigo. João capítulo 15, eu vou lembrar apenas de um único verso. Para fechar essa palavra, olha que coisa linda, que o próprio Cristo disse, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Queridos, somos chamados a crer em Jesus como o Rei dos Reis e nos tornamos servos desse Rei. Mas Ele olha para nós e já não nos chama servos. Ele mesmo diz isso no Evangelho de João. É palavra do próprio Cristo. Já não os chamo servos, porque o servo só serve. Não sabe o que o seu Senhor faz. Não desfruta da mesa dele. Não tem intimidade com ele. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, grande tesouro, a grande riqueza da eternidade, eu tornei conhecido a vocês. Ah, que lindo, queridos. Que tremendo. O problema é que na segunda-feira, quando você chega no trabalho, você esquece tudo isso. O problema é que quando você vai brigar com teu marido, com a tua mulher, com teu filho, com teu pai, com o vizinho, com o cunhado, você esquece isso. Aquele cara que moto fechou o teu carro, com o governo que não faz o que você queria. E eu posso ficar aqui uma semana citando exemplos que podem ilustrar muito bem quando a gente esquece de Jesus, desse Jesus aqui, e olha para o outro lado. Por isso é preciso olhar sempre para Jesus, porque ele continua de mãos estendidas. Já diz o servo de Deus que ele, o Altíssimo, não está com as mãos encolhidas para que não possa abençoar e nem os seus ouvidos entupidos, diz a versão tradicional, agravados, para que não possa ouvir. Não. E já disse o próprio Jesus, venham a mim vocês que estão cansados e eu vou aliviar vocês. Vamos sentar à mesa, vamos descansar, vamos comer. Até porque esse pão representa a justiça de Deus revelada aos homens. Esse sangue manifesta a glória do perdão de Deus no purificar da nossa alma. O sangue justo pelos injustos, puro pelos impuros, santo pelos pecadores. Venham a mim e eu aliviarei vocês. Do cansaço de cada dia, da decepção de cada dia, da dor de cada dia, do medo de cada dia. Quero encerrar essa palavra dizendo para você uma coisa, querido. Não se iluda quando você olha para um irmão que não falta aos cultos da igreja, que já disse que leu a Bíblia várias vezes e que é crente em Deus e em Jesus. Não se iluda olhando para ele achando que ele é um crente perfeito, porque ele não é. Esse irmão para quem você olha tem muitas dúvidas espirituais. Muitas questões eternas esse irmão não conhece, como eu não conheço. Existem questões que são cruciais até à fé, que talvez esse irmão amargue no seu íntimo, na hora da sua oração. E aí você vai dizer, esse irmão é mais crente do que eu. Querido, o que importa não é medir o quanto você é menos ou mais crente do que o outro. O que importa é que você creia em Jesus. O que importa é que você aceite o amor de Deus em Jesus. O que importa é que você tome o seu lugar que Ele reservou para você à mesa. É isso que importa. E nós ficamos presos a coisas tão, tão fúteis, tão insignificantes, que passam tão rápido e perdemos o melhor de Deus. A vida se torna vazia e triste porque esquecemos o melhor de Deus. Esquecemos que não somos apenas servos, somos amigos. Aqueles que partilham a mesa, as atenções e o amor do Senhor das moradas eternas. Isso é muito, é muito, é muito mais do que eu possa pedir ou imaginar. Isso é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. E eu convido você a abrir o seu coração e falar com Deus. Falar com Ele. Não importa quanto tempo você tenha de convertido, quanto tempo você tenha de experiência com a Bíblia, a cada dia é preciso uma nova conversão, sabia disso? A cada dia é preciso uma nova confissão de pecados. A cada dia é preciso uma nova declaração de amor a Deus, porque Ele se declara acerca do seu amor a nós toda hora. Num pássaro que canta, numa flor que desabrocha, no sol que desponta no horizonte, ou no ar que respiramos, quando botamos a cabeça no travesseiro e dormimos, e quando acordamos, ainda que cansados, querendo dormir mais, mas Ele está sempre mostrando o seu amor para conosco. A questão é, eu amo como Ele me ama? Eu sei que me amas. Todo mundo sabe que Deus ama. Nós cantamos isso aqui ainda há pouco. Eu sei que me amas. Mas o quanto eu amo? O quanto eu amo? Este amigo nos recebe para cear essa noite. Esse Redentor maravilhoso nos recebe à mesa nessa noite. E sim, como perguntou o pequeno aqui ainda há pouco, o pão é de verdade. Não é o pão que Jesus comeu. Aquele era um pão sem fermento, com iguarias que nós não usamos aqui. Esse é um pão comum, um pão de forma. Nós não temos na nossa cultura o usar do vinho. Jesus fazia uso do vinho, era a cultura judaica. Jesus era judeu. Nós não usamos o vinho, é apenas suco de uva. Tentamos achar uma qualidade melhor para que você não fique com a boca amargando o resto do culto. Mas o que importa não é o que o pão ou o que o cálice contém, mas o que ele representa. Ele representa Jesus. Ele é o meu Jesus. Não é no sentido de que materialmente, mas ele representa e me lembra o meu Jesus. O meu doce nome Jesus. A minha esperança, Jesus. A minha alegria, Jesus. Não sou salvo que não pela graça, como diz Paulo, por meio da fé. Não vem de mim para que eu não me glorie. Não, é dom de Deus. Aleluia, aleluia. E eu quero convidar você a vir a essa mesa, a comer do pão, a celebrar o cálice, na alegria de Jesus. Mas você precisa estar em comunhão com Ele. Tem gente que nós chamamos de amigos, mas não sabe o sabor de pizza que nós gostamos, não sabem nem onde nós moramos, sequer o time que nós torcemos. Alguns até que se descobriram e não vão querer ser nossos amigos mais. Tudo bem, vá, deixa correr. Tudo bem, não importa. Mas nós achamos que temos muitos amigos. Nós temos 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, 100.000 seguidores. Eu não tenho seguidores, eu sou um seguidor, eu sigo Jesus. Por isso, quando sigo Jesus, eu venho para a mesa, eu venho para a festa, eu venho para o banquete, eu venho para o lugar que Ele me reservou, porque é aqui o meu lugar. E é assim que nós vamos celebrar essa noite.